Voltamos aqui com mais uma edição do Além do Derby, hoje falando da inserção da mulher no futebol. Antes de falar da inserção da mulher no futebol, vou dar alguns dados aqui. É que hoje a coisa está nivelada por iniciativa da CBF. A CBF paga a mesma diária para os jogadores do masculino e do feminino, mas até o ano passado eram R$500 para os homens e R$250 para as mulheres. E no futebol feminino, quem ganha R$5.000 por mês pode se considerar uma privilegiada. Mas isso é um sintoma daquilo que acontece no próprio Brasil. Porque vejam só, em 2019, um homem ganhava em média R$3.946 e as mulheres em média R$2.680. Aí nós vamos pro aquilo que interessa. O conselho de administração do Guarani tem 7 componentes, não tem nenhuma mulher. Na Ponte Preta, a diretoria executiva tem apenas uma mulher, que aliás é a filha da Luísa, que nós citamos no bloco anterior. Aline, isso é um sintoma claro de machismo, né?
Muito. Eu particularmente gosto muito da Luísa e gosto muito da Grazi, né? Conheço as duas. E às vezes a gente chega assim até pensado por que a Grazi está lá, e não estou, que fique muito claro, não estou questionando a qualidade ou, me fugiu a palavra agora, não estou
a competência
que a Grazi tem de estar lá, até porque ela é uma pessoa assim, extremamente responsável, uma pessoa que esteve à frente junto com a Luísa das crianças ali por muito tempo, está até hoje, né? A gente inclusive participou da campanha no ano passado das mulheres juntos, né, com o marketing da Ponte. Não estou questionando isso, mas até que ponto, sabe, a Grazi tá ali porque ela é filha da Luísa, porque ela cresceu ali dentro, ou porque eles só queriam colocar uma mulher que todo mundo conhecesse ali dentro, sabe? Porque a Grazi, ela é extremamente competente na profissão que ela tem hoje. Só que a gente chega a pensar que, assim, ela tá ali. Eles colocaram ela ali porque ela é uma pessoa conhecida ou porque ela é competente na profissão dela. Porque a profissão dela não tem muito a ver, né? Enfim. Mas a Luísa é conhecida ali, a Grazi é conhecida. Então, assim como a Grazi tá ali, eu queria que muitas outras mulheres pudessem estar ali, né? A gente olha hoje o diretor de marketing da Ponte. Ele é formado em marketing? Não. Quem cuida do financeiro da Ponte? Ele cuida porque ele entende de financeiro? Não. Então por que a gente não pode ter uma mulher que é formada em marketing para estar ali? Por que a gente não pode ter uma mulher que é formada na parte administrativa e financeira para estar ali, sabe? Eu queria que o nome da Grazi aparecesse muito mais do que aparece hoje, entendeu? Porque ela, se tem uma pessoa que entende de Ponte Preta e que sabe o que acontece na Ponte Preta, é a Grazi e a Luísa. E a Dalva, né? Que são as três ali, é o trio, né?
A Dalva,
né?
Pelo amor de Deus, a Dalva é espetacular. Isso daí, sabe? Eu sou suspeito pra falar dessas duas.
São as três, sabe? Se tem gente que sabe do que acontece na Ponte Preta, são as três. Então eu queria que o nome da Grazi aparecesse muito mais, que ele tivesse muito mais em evidência do que ele é hoje. Eu queria que ela pudesse opinar mais do que ela opina hoje, entendeu? Do mesmo jeito que a gente tem, a gente enche a boca pra falar, a gente tem o primeiro presidente negro na história do futebol brasileiro, né? Eu queria que a gente pudesse falar, olha, a gente tem uma mulher que representa o nome da Ponte Preta, sei lá, dentro da CBF, dentro da Federação Paulista, onde for. A gente tem dentro do marketing hoje a Fabi, que é uma baita de uma pessoa, que inclusive ajuda muito a gente no blog, em tudo que a gente precisa. Ela dá uma luz pra gente muito grande. E a Fabi é a pessoa que às vezes vai numa reunião da Federação Paulista, que leva as coisas, que leva as informações. Então por que a gente não pode ter mais disso? Né? Então a gente vê o quanto esse núcleo, ele é machista, sabe? O quanto ele é fechado. Eu não sei se eles acham que, eu vou ter uma mulher lá dentro, sei lá, se ela vai ficar olhando o jogador passar de cueca, né? Porque é o que a gente começa a pensar, do porquê a gente não ter uma abertura mais feminina dentro desse mundo, né?
Você sabe, Aline, que teve um dirigente, um um cara, uma pessoa influente na ponte, que já me disse a seguinte frase: olha, eu sei que precisa ter inserção da mulher, que a mulher tem que participar, mas por mim não participava não, ficava fora. Olha que ponto nós chegamos.
Sim, sabe, é aí que tá a situação, né? É, daí você vê, que foi inclusive que você falou das jogadoras, né? Dessa diferença salarial e tudo, né? É, eu tenho muita vontade, assim, inclusive eu tava até olhando esses dias, eu tenho vontade de fazer uma pós-graduação de assessoria esportiva. Só que aí você para olhar, você fala, pra que eu vou fazer? Não faz sentido. Hoje é mais fácil fazer uma assessoria política do que uma assessoria esportiva. E não é porque eu gosto da política, não, eu gosto do esporte. Eu queria estar ali fazendo uma assessoria, mas você não tem espaço. Então a pessoa te olha, ela fala, ah, lá vem a menininha, né? Que é o sexo frágil, que o cara vai falar qualquer coisa, que você não vai entender, ou que você não vai saber responder. Sabe? Então assim, eu não vejo
E aí,
diferença.
Aline, a Isabela pode entrar até no papo. Aí tem o seguinte: aí quando a mulher tem uma posição assertiva, firme, determinada, aí os caras masculinizam a mulher e repreendem a mulher e tem repulso à mulher. Vou falar aqui claramente. Exemplo disso, a ex-presidenta Dilma Rousseff. Para mim é um exemplo claro disso que eu acabei de falar.
Sim, com certeza. Mas, ô Elias, a gente não precisa ir muito longe, né? É, igual eu tava falando dos grupos do WhatsApp. Tem um grupo, inclusive, que eu sou ADM, né? E às vezes eu chego e assim, eu dou uma opinião de manhã. Aí no fim do dia vem um cara e ele fala exatamente o que eu falei de manhã, entendeu? Só que assim, todo mundo debate o que o cara falou à tarde. O que eu falei de manhã, todo mundo riu, ninguém levou em consideração. Ah, a menina, a mulher tá falando, entendeu? Então assim, pelo grupo do WhatsApp, você já vê a diferença na questão da opinião. Se eu dou uma opinião, é furada, mas se o cara dá a mesma opinião à tarde, todo mundo debate, todo mundo acha certo.
Ô, Isabela, ô, desculpe, 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 Aline, desculpe.
Não, não, pode passar para ainda.
Ô, Isabela, excetuando-se a Cristina Siqueira, que eu penso que foi na administração do Álvaro Negrão,
Sim.
mulheres em cúpula de comando do Guarani nunca mais, né?
Ô Elias, eu não sei se você vai lembrar, em 2017 eu compunha a chapa de oposição e
Verdade.
nessa chapa nós tínhamos 3 mulheres e 4 homens.
Muito, mas você lembra das outras duas?
Lembro, Cristina Mazotti e a Petra.
Grande.
E é aí o que eu ouvi durante esse período da situação, a estratégia que eles usaram assim para me desacreditar era que eu estava sendo manipulada, que eu era tonta, que eu não sabia onde eu estava me metendo. Nossa, assim, e na época eu lembro de olhar aquilo assim, eu ficava indignada, porque eu falei: eu tenho 2 graduações, eu sou formada em educação física e jornalismo,
Pô!
eu tenho pós-graduação. Eu falei: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou me metendo,
Você tem muito mais moral para falar do que eu.
eu conheço o Guarani, eu vivo o Guarani, eu cresci Guarani. E eles falavam que eu estava sendo manipulada, enganada, que eu era tonta, que não podia. Então, assim, foi assim, uma experiência muito, não vou dizer traumática, mas foi uma coisa bem, bem estranha, assim. Eu fiquei bem desacreditada com tudo isso. Foi horrível, assim, a recepção que teve essa ideia de ter mulheres no conselho de administração, né? A Cris Siqueira, como você falou, para mim, a Cris é uma unanimidade. Assim, eu gosto muito da Cris. A gente deveria, assim, dar muito mais espaço, e o Guarani não tem espaço para mulher em nenhum lugar. Em nenhum lugar. A gente não tem mulher em nada lá.
Vocês sabem que eu vou para introduzir esse tópico, eu vou citar aqui. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de assistir um seriado chamado Clube de Cuervos. É um seriado mexicano. Ótimo, ótimo, recomendo para todo mundo. É, aliás, viu, Aline? Parece muito com a história da Ponte Preta, porque é a verdade. Hã?
Não, eu tô anotando, vou anotar o nome para
É,
assistir.
porque é o
Eu gosto
seguinte:
desse tipo de série.
porque é uma cidade. Uma cidade mediana do México que tem um clube de futebol e esse clube tem um dono. E esse clube tem um dono. E
Então parece, né?
é isso que eu estou falando, isso que eu estou falando. E ele morre, o dono morre. O dono morre no primeiro capítulo. E ele deixa o clube de herança para a filha legítima e para o filho bastardo, que ele fez fora do casamento. 50% para cada um do clube. E aí, por que que é interessante? Eu recomendo para qualquer mulher que a ama futebol assistir o seriado. Porque a gente percebe que nitidamente a mulher a Isabel, que é a personagem, Mariana Trevino é a artista. Eu gostei tanto do seriado que não esqueci até hoje o nome da atriz. A Mariana Trevino, que faz a Isabel, ela nitidamente tem muito mais aptidão para tomar conta de um clube de futebol do que o irmão. Só que o irmão não aceita e começa a sabotá-la. E fica essa guerra durante todo. Eu não vou contar, porque depois vocês vão assistir. É legal, vale a pena maratonar. Então, para vocês entenderem como essa questão do machismo ela é estrutural. Por que eu tô falando desse seriado? Porque em dado momento, a coisa tá tão feia que ela assume o departamento de futebol. Ela vira diretora de futebol do clube. Aí eu fico pensando, será que a gente algum dia vai ver isso em Ponte Preta e Guarani? Uma diretora de futebol mulher?
Eu acho difícil.
Eu acho que a gente já teve um avanço muito grande em ter a Pia, né? Como técnica da seleção brasileira, né? Assim, acho que a gente já teve um avanço assim gigantesco, que aliás, todo o meu amor para ela cantando Didi eu, né?
Sim.
Eu fui a delírio com ela
cantando. Maravilhoso, maravilhoso esse vídeo.
Ah, mas não só ela, né? Como a Aline Pellegrino, que agora é dirigente. Sim. É dirigente da CBF.
Sensacional, assim.
Mas eu acho que em Campinas, eu volto a falar, a situação em Campinas, eu acho que ela é bem mais grave. Ela é bem mais difícil.
É muito mais atrasada,
muito.
Né?
Muito. Eu já recebi uma resposta de uma vaga uma vez aí em Campinas para trabalhar como repórter esportivo. E a minha negativa, volto a falar que eu sou formada em educação física e jornalismo, e a negativa foi: a gente quer um homem para falar de futebol.
Ainda bem que eu sou pobre, porque se eu fosse rico e fizesse uma equipe esportiva, falar para você, eu ia ser malhado em praça pública em Campinas, viu? Porque assim, só ia ter mulher, só ia ter mulher.
Eu tive que ouvir isso, eu falei assim, nossa, eu não sei falar de futebol então, pelo visto, porque eu sou mulher.
Vou citar aqui algumas profissionais aqui, vocês conhecem. Poxa, o que que deve a Renata Rondini? Renata Rondini é espetacular, hipercompetente. Adriana Giacchini, hipercompetente também. Adriana Almeida, que trabalhou durante muito tempo na Band. Outra também, hipercapacitada.
Elias, você consegue encher uma mão hoje para falar 5 repórteres esportivas atuando em Campinas?
Não tem. É grave.
Não
tem. Eu vou dizer, eu sei que o programa é relativo às mulheres, mas eu preciso constatar isso também, né? Gente, não tô falando isso aqui para ir lá contratar, não. Estou constatando.
Sim.
Eu sou o único comentarista esportivo negro no futebol campineiro.
Sim.
Isso é fato. Isso é fato. Eu não posso.
A gente, inclusive, falou sobre isso hoje, né?
Certo. Para você ver. É duro. Eu tô vendo aqui alguma matéria aqui, muito curiosa, de... Olha, vocês falaram que o futebol campineiro está atrasado. E é verdade. Olha aqui o que eu vi aqui. No Leicester, quem comanda o futebol do Leicester é uma mulher.
Uhum.
Susan Allen. No Tottenham, Rebecca Capehorn. É a chefe do José Mourinho.
Uhum.
Deixa eu ver aqui quem mais. A Maia... essa aqui é a Maia, é a presidente do Eibar. Do Eibar lá da Espanha. Aliás, tem um seriado, eu esqueci do Prime, da Prime, que cobre 6 clubes espanhóis, um deles é o Eibar, muito bom. E a Mia Ram foi jogadora do Los Angeles Futebol Clube. Também tem a Maria Vitória Pavon, do Leganês. Quer dizer, aos pouquinhos vai tomando espaço, eu até dou razão, mas para esse pessimismo de vocês. Mas eu acho que alguma hora isso será inevitável chegar aqui em Campinas.
Espero estar viva para ver isso.
A gente teve, não é no futebol, né? Mas a gente teve agora, faz uns 10 dias que o Lakers foi campeão, né, da NBA. Eu não acompanho, assim, não acompanhei esse ano. Mas, se eu não me engano, a dona da marca, né, a CEO da marca é uma mulher também, né? Não tenho assim muita certeza, acho que eu cheguei a ver no Twitter. Se eu estiver enganada, vocês me corrijam também, não sei se vocês sabem, mas você vê que, assim, aos poucos a mulher ela vai ganhando espaço em esportes que ainda são machistas, né? E quando eu falei que Campinas ela é muito atrasada... A gente vê que, assim, Campinas ela é uma cidade ainda muito elitista, né? Não tem... Sim. E a gente vê isso no futebol e no esporte. Então, assim, o esporte, quando eu digo na questão jornalística, ela é um pouco reflexo do que são os times, né?
Sim.
Porque O Elias está aí de prova, não vai me deixar mentir. Inclusive, a gente falou sobre isso hoje. A torcida da Ponte, ela já não é mais uma torcida de povão. Ela já não é mais aquela torcida, porque existiu por muito tempo essa diferença, né? Que a torcida do Guarani era uma torcida mais de elite e a torcida da Ponte era uma torcida mais do povo, né? E ela deixou de ter essa diferença, assim, já faz algum tempo. E eu acho que isso acaba refletindo um pouco nesse lado esportivo, né? Jornalístico, na verdade, nessa questão, né? Do lado feminino, do lado do não preconceito. O Elias falou agora que ele é o único repórter negro, né? E a gente
Comentarista.
é o comentarista negro e a gente não consegue encher uma mão para falar de comentaristas que são mulheres. Então a gente vê assim como ainda é muito, muito frágil, né? Como ainda é muito defasado esse tipo de situação aqui. Eu acho que ainda vai levar muito tempo para a gente conseguir mudar essa situação aqui, infelizmente.
E, no caso, e na questão da comentarista, como ser comentarista, né? Existe uma. Agora eu vou falar como homem, né? E na realidade, os homens, eles se pelam de medo de perder o lugar. Eles não falam isso, mas eu falo. Eles não falam, mas eu falo. Todos eles se pelam de medo de perder o lugar. É verdade, né? Não vai, os caras disfarçam, mas é isso aí, essa é a verdade. Então, quando chega uma menina como a Ana Thaís Matos, ou como.
Adoro.
E como a. É, eu gosto da Ana Thaís, mas eu gosto também, e até muito mais, da Renata Mendonça. Quando
Sim,
você vê uma
gosto.
menina como a Renata Mendonça e a Ana Thaís Matos, ao invés de você trilhar o caminho de ouvir, escutar, aprender, não, você vai para o confronto. E você vai para o confronto para tirar aquela pessoa do debate. É um negócio muito louco, e a machaiada vai ficar tudo brava comigo. Mas a verdade é que homem é tudo bobo.
Elias, vou falar um pouco como do meu período como jornalista esportiva em Campinas. Nas primeiras coletivas, não me deixavam perguntar. Eu não, você sabe como é o esquema nos dois clubes antes da pandemia, como era de rodar o microfone.
Sim.
Eu não, eles não passavam para mim. Esse foi o primeiro ponto. Outros, os técnicos, quando eu ia perguntar para os técnicos, eles faziam uma cara assim de tipo, ai, que saco. E aí teve técnico que eu terminei a pergunta, ele olhou para mim espantado e falou assim, nossa, boa pergunta. Ele já pressupôs que a minha pergunta ia ser uma pergunta ruim antes de eu fazer a pergunta. E por fim, jogador, quando era questionado por mim de mau resultado, jogador me xingava.
Ah, louco! Isso aconteceu o quê? Em Ponte ou Guarani?
Nos dois. Nos dois.
Meu Deus do céu! Show
Então,
de brutalidade e grosseria!
foi assim, eu tive depois um relacionamento ótimo com os outros jornalistas, com os assessores, mas o começo foi muito difícil. O começo foi muito difícil. E naquela época eu era a única mulher também lá. Então, não é fácil. Assim, você já sai com as pessoas pressupondo que você não tem competência para estar ali, você não sabe falar de futebol e é muito difícil.
Quer complementar, Aline?
Não, eu não, nem tenho muito que. Igual você estava falando da Ana Thaís, né? Eu, apesar dela ter uns comentários às vezes que me desagrada, né? Igual outro dia a gente até entrou numa discussão que ela fez um comentário que ela detesta quando o homem ou o namorado sai com a camisa de time, né? Pô, eu saio com camisa de time de Ricardo, não tenho problema nenhum nisso. Mas às vezes ela tem alguns comentários que acabam me desagradando, mas é uma pessoa que eu acho que elevou muito, né? Esse lado da mulher no futebol, de comentário e tudo. Hoje, inclusive, a gente estava assistindo eu estava assistindo o jogo da Ponte e a comentarista também era, né?
A Nadine?
Era uma mulher também. Só que assim, você ainda sente aquela dificuldade, né? Ah, ela aparece no jogo só no trocou, vai alterar, alteração. Então, assim, você vê que não tem aquela interação que geralmente o comentarista homem tem, né? Eu ainda tenho, acho que a gente tem muito para evoluir ainda nesse quesito, mas esse tipo de experiência que a Isa teve, né, dentro mesmo da assessoria, eu nunca tive, então eu não posso comentar, mas o que a gente vê de fora, né, escutando as entrevistas e as coletivas e os jogos, é que a gente ainda tem muito para evoluir nessa questão do machismo com a mulher comentando ou fazendo algum tipo de reportagem. Tem muita coisa para andar ainda.
Vamos encerrar aqui mais este bloco e daqui a pouco nós vamos falar, Deus do céu, haja paciência, vamos falar da desatenção dos clubes de Campinas em relação ao futebol feminino. Fique aí!